começou. No Mundo da Bola, fique com a emoção. No Mundo da Bola, Sérgio Tubocage.
17 horas e 10 minutos. Boa tarde, amigos da Rádio Nacional. Está começando mais um No Mundo da Bola, na emissora mais querida do Brasil. E aqui não tem essa parada de Black Friday, não. Tem muita notícia para você, muita informação, notícias quentes do futebol brasileiro e internacional. Hoje é dia 29 de novembro, sexta-feira. Estou aqui na apresentação, tendo ao meu lado nos comentários o Rafael Monteiro, na mesa de áudio José Roberto Rocha. A central técnica está com Luiz Alexandre, a produção é do Luiz Ferreira. Está começando No Mundo da Bola, o mais tradicional programa do rádio esportivo brasileiro desde os tempos de Antônio Cordeiro.
Me amarro nesse...
Sérgio Tubocage.
E você pode participar com a gente, mandando seu recado. Solte a sua voz. O telefone é o 21-2117-6935. É o telefone da Seleção Nacional do Rádio. 2117-6935. Você acompanha nossas notícias, os nossos posts em facebook.com/Rádio Nacional Rio. O nosso WhatsApp é o 21 971 199966. 21 971 199966. E a gente começa falando no mundo, nesse No Mundo da Bola, de... do Fluminense. O Rafael Monteiro traz as últimas do Flusão aqui pra gente no Mundo da Bola. Boa tarde, Maneiro.
Rafael Monteiro. Muito boa tarde, aos amigos ligados neste programa No Mundo da Bola. O Fluminense venceu o Palmeiras, tranquilizou, 1-0, que teve gosto de goleada. Agora o Fluminense tem uma chance mínima de rebaixar.
Mais ou menos, né?
Tem uma chance mínima de cair agora, por exemplo. De acordo com o matemático Tristão Garcia, 1% para cair. Está numa situação bem melhor, principalmente em relação ao primeiro da zona do rebaixamento, o Cruzeiro, que perdeu dentro de casa para o CSA. O Cruzeiro está numa situação muito complicada. O Fluminense não. O Fluminense respira um pouco mais no campeonato. Essa vitória apertadinha dentro de casa contra um time que está na parte de cima da tabela, que é o caso do Palmeiras, que entrou com um time alternativo e fez o seu dever de casa, dentro de casa, o Fluminense, e conseguiu se aproximar, vamos dizer assim, da Série A do ano que vem, permanecer na Série A do ano que vem. Quem falou ao microfone da Rádio Nacional é o técnico Marcão, se sentindo aliviado após a vitória.
Um jogo grande, nossa equipe se portou muito bem, primeiro tempo mantivemos a pressão na equipe do Palmeiras, conseguimos trocar bastante a bola, tivemos domínio no jogo, conseguimos chegar no gol do Palmeiras com qualidade, com posse de bola. Eles, em algum momento, o jogo ficou muito de muita transição, mas pelo que a gente entende, essa transição muito veloz, o Palmeiras gosta muito desse jogo. Mas nossa equipe se portou muito bem, conseguiu anular essas principais jogadas do Palmeiras e tivemos um resultado importantíssimo para o nosso objetivo.
O gol do Marcos Paulo, o autor do gol do jogo foi o Marcos Paulo, deixou o tricolor na 15ª posição e a 5 pontos do 17º colocado, o Cruzeiro, o primeiro da zona de rebaixamento. Um gol importantíssimo de um garoto de 18 anos, prata da casa, e ele fala ao microfone da Rádio Nacional.
O mais importante, acho que mais bonito também, e muito feliz por ter ajudado a equipe ali. E agora é trabalhar hoje, descansar também para o próximo jogo, se Deus quiser fazer mais gol.
Bocage, não sei se você viu o gol, eu tive a impressão que... eu fiquei na dúvida se ele quis chutar ou se ele quis fazer o cruzamento, porque geralmente...
Ele diz o quê?
Ele disse que chutar, poxa.
Então a gente já fica em dúvida.
É verdade, porque ele tentou, da forma que ele bateu com a parte de dentro do pé. Geralmente o cara bate de chapa, né? Ele bate de peito de pé. como a gente costuma dizer. E ele bateu com a parte de dentro do pé, como se desse um cruzamento, né? Mas fechadinho, e a bola entrou. Foi um gol bonito, plasticamente. Mas eu fiquei nessa dúvida, se ele teve a intenção ou não. Se ele teve a intenção, ele errou muito no cruzamento e a bola acabou entrando. Se ele chutou, foi um golaço.
É que ele não tentou, exatamente por essa sua descrição. O pé pega na bola de uma maneira meio estranha, né?
Ah lá, parece que ele faz o cruzamento, a curva, justamente por um cruzamento que tinha o Yoni Gonzalez
no segundo pau. E a bola não fez curva.
E não fez curva. Fez uma curva muito menor que ele imaginava. É. Acabou fazendo uma curva, tanto que atrapalhou o goleiro, dificultou o goleiro. Mas a bola entrou, o importante que a torcida do Fluminense comemorou.
Eu me lembro de um Fla-Flu, sou um pouco mais idoso que você, o Cláudio Adão fez um gol uma vez num Fla-Flu, que foi meio de fora da área também. E pegou todo torto, e a bola fez uma curva incrível e foi morrer mais ou menos no mesmo ângulo desse chute do Marcos Paulo. E, enfim, surpreendeu todo mundo, mas não foi proposital.
Em 2002 Ronaldinho, também, Ronaldinho Gaúcho, isso, Inglaterra, quarta de final, ele faz o cruzamento. Até hoje ele disse
não,
que ele tentou.
Não, vamos comparar com esse gol, mas não, é a mesma situação.
Até porque o outro gol foi uma quarta de final de uma Copa do Mundo, né?
Do Ronaldinho.
Isso, do Ronaldinho. Não, e ele fala até hoje que ele tentou fazer o gol, mas quem viu a partida, quem viu o gol, pelo menos da grande impressão,
fica
que ele
dúvida.
Tentou o cruzamento. Eu acredito que ele tenha tentado o cruzamento. Ele teve a sorte e fez o gol. O próximo compromisso do Fluminense é contra o Avaí, lanterna do campeonato. Então, provavelmente, vai conseguir fugir, obviamente, do rebaixamento na próxima rodada. Principalmente se empatar e dependendo dos resultados. E quem falar o microfone da Rádio Nacional, volta, é o Marcão, técnico tricolor.
Do Avaí, um jogo perigosíssimo. A gente sabe que eles estão numa situação de franco-atirador. Eles vão querer fazer tudo para terminar o campeonato com muita honestidade, né? com muito respeito com o seu torcedor. Mas a gente sabe que vai enfrentar lá um adversário forte jogando dentro de casa. Mas vamos muito focado, muito comprometido com o resultado, com o trabalho, para mais uma vez fazer um grande jogo.
Bocage, para essa partida, o Fluminense tem pelo menos 4 desfalques. O Ganso não joga mais esse ano, ele saiu lesionado da partida, essa última partida agora contra o Palmeiras, sentiu dores na coxa, sentiu a lesão e também está fora até o final do ano. Então ele não volta a jogar em 2019. Assim como o volante Ayrton também está fora, sentiu o joelho sozinho, não vai poder jogar, foi diagnosticado também lesão e está fora dessa partida próxima contra o Avaí. Outros dois que também não poderão jogar, Danielzinho e também o Digão. Os dois tomaram terceiro cartão amarelo, então vão ter que cumprir suspensão na próxima rodada contra o Avaí. Bocage.
Menos mal que o Avaí é o último colocado, já rebaixado, né? Porque senão o Fluminense ficaria numa situação delicada. Você já informou, Rafael, que o Fluminense é o 15º colocado com 41 pontos e o Cruzeiro, que é o primeiro da zona do rebaixamento, tem 36. Então, fazendo a conta, o Cruzeiro, se vencer todas, ele vai a 45.
Então, isso, só que o número de vitórias não alcança
o
número de vitórias.
O Fluminense precisaria de 4 pontinhos, né, para escapar definitivamente. Mas, na próxima rodada, na segunda-feira, já temos um Vasco e Cruzeiro. E, curiosamente, o Vasco precisa de 1 ponto para escapar do rebaixamento. Se ele empatar com o Cruzeiro, o Vasco já está livre do rebaixamento e o Cruzeiro automaticamente chegaria no máximo a 43 pontos. Já facilita, ou seja, o Vasco vai ajudar o Fluminense, o Atlético, o Botafogo e também o Ceará, além de ele próprio, é claro, né? Delicada a situação do Cruzeiro. Mas já que a gente está falando de Cruzeiro, vamos conferir então a primeira participação do nosso comentarista aqui no Mundo da Bola.
Rafael Monteiro.
E eu vou contar também com a presença aqui do Luiz Ferreira, que está sempre aqui no nosso plantão nacional, mas acompanha sempre conosco o noticiário do esporte. Mas, Rafa, cai um grande esse ano? Boa tarde, mais uma vez.
Mais
agora
uma vez,
o comentarista.
Boa tarde. Mais uma vez, boa tarde, Bocage, aos amigos legados no programa No Mundo da Bola. Corre um grande risco o Cruzeiro. O Cruzeiro está com problema fora de campo. Tem áudio do Thiago Neves falando que cobrando salário na véspera da partida, o Abel agora deixa o comando, entra o Adilson Batista, que estava no Ceará, que por sua vez também está numa situação
um
delicada.
Ponto a mais.
Eu acredito que esse rebaixamento vai ficar entre o Cruzeiro e o Ceará. pela grandeza do Cruzeiro, a queda é maior. Então a crise no momento do Cruzeiro é maior do que a crise do Ceará. Porque a torcida do Ceará está apoiando o Ceará. A torcida do Cruzeiro está cobrando o Cruzeiro.
Sem desmerecer o Ceará em tese entra no campeonato já ciente de que vai brigar ali embaixo.
Mas Sérgio do Bocage, a maior frustração do torcedor brasileiro foi do Cruzeirense. Porque claro, antes, não, no início do campeonato, imaginava-se que o Cruzeiro ia lutar por títulos e grandes.
O Mano estava lá, não era?
Foi o Mano Menezes, justamente. É. O Cruzeiro foi campeão mineiro invicto até o momento, nas oitavas de final, estava até a abertura do Brasileiro, perdão. O primeiro jogo do Brasileiro contra o Flamengo.
Perdão, da Copa do Brasil.
Não, até o primeiro jogo contra o Flamengo no Campeonato Brasileiro estava invicto. Imaginava-se que o Cruzeiro poderia ser campeão brasileiro, até mesmo numa Libertadores. E hoje o Cruzeiro tem grandes chances de cair. É a maior frustração do futebol brasileiro. A gente fica assim, eu não consigo compreender como o Cruzeiro está nessa situação em relação aos jogadores que estão no Cruzeiro. Mas se você pensar a crise política, o problema financeiro e como foi gerido isso, a gente consegue entender, né, um pouquinho mais. Ué, a má gestão do Cruzeiro, houve uma gestão, a gestão foi muito ruim. E a gente consegue entender um pouco essa situação do Cruzeiro. Você me perguntou se um grande vai cair, acho que o Cruzeiro.
Então, uma outra questão, hoje eu estava olhando a tabela, Luiz Ferreira, vou chamar você aqui para participar, boa tarde para você.
Tarde.
Tem vinheta do Luiz Ferreira?
Luiz Ferreira é nacional.
Pedindo desculpas ao operador que chamei de repente, mas eu estava olhando a tabela aqui, os 8 times que vão para a Copa Libertadores no momento são os 4 paulistas, Santos, Palmeiras, São Paulo e Corinthians, 2 gaúchos, Grêmio e Inter, 1 carioca, o Flamengo, e no meio desse bolo todo dos chamados 12 grandes entra o Atlético Paranaense, 5º colocado, que está entrando pela classificação no Brasileirão, mas principalmente por ter conquistado a Copa do Brasil. E aí eu pergunto a você, o Atlético Paranaense tem mais torcida que Vasco, Fluminense e Botafogo?
Não,
não tem.
Não tem.
O Atlético Paranaense tem estádio, como tem o Vasco e o Botafogo. O Fluminense divide ali o Maracanã com o Flamengo, ok?
Ok.
Né? O Atlético Paranaense não tem torcida nacional como Vasco, Fluminense e Botafogo.
Não.
O Atlético Paranaense não fatura das televisões como Vasco, Fluminense e Botafogo.
Não.
Por que que ele está lá e os times do Rio não estão?
Existe uma coisa, boa tarde mais uma vez, Bocage.
Chama administração?
Administração, planejamento, gestão e responsabilidade.
Então não é espanholização de cota de TV.
Bocage, engraçado que eu estava conversando isso até com alguns lá na nossa redação, aqui na EBC. E cheguei a essa conclusão. É óbvio que o dinheiro, por exemplo, que um Flamengo, um Palmeiras recebem das cotas de televisão vão fazer muito mais diferença na negociação de uma dívida do que as cotas que um Atlético Paranaense, um Bahia, até um próprio Botafogo recebe. Agora a gente vai começar a cobrar do outro lado, a gente vai ver o outro lado da questão. A cobrança no Atlético Paranaense é muito menor do que no Vasco, no Fluminense e no Botafogo.
Beleza.
Assim, a gente tem a cobrança.
O Rafael falou agora há pouco em relação a Ceará e Cruzeiro, de cobrança, de queda.
A cobrança do Ceará é muito menor do que a cobrança do Cruzeiro. Aí a gente vai entrar. Mesmo, sabe o que vai acontecer se a gente seguir, por exemplo, o mesmo critério que tem na Premier League, por exemplo, que para mim é um sistema mais equilibrado, vamos colocar assim, de divisão de cotas de televisão, até porque lá é outro esquema, os clubes negociam diretamente, etc, etc, etc. E negociam em bloco, não individualmente. O que vai acontecer é que vai ficar ainda mais claro que o que faz a diferença é a gestão. Quem são os principais clubes hoje que brincam pelo título na Premier League? É o City? É o Liverpool? O Chelsea está vindo ali atrás meio barro, meio tijolo. O Leicester está fazendo uma boa campanha na Premier League. E o Manchester United, que é o clube mais rico da Inglaterra, recebe muita verba, está vindo lá pelo meio da tabela. Está fora até de zona de classificação para a Liga Europa. Por quê? Porque não soube gerir bem o seu dinheiro, gerir bem o seu elenco. Se você pode mudar as cotas, pode fazer o que você quiser. No final, o que faz diferença é a gestão. ponto final.
E aí, Rafael?
E o Luiz, ele completou bem. A gestão faz todo o sentido. Agora, por exemplo, os times estão tentando buscar sócios torcedores. O caso, por exemplo, do Vasco, né? Que daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais sobre o Vasco, essa questão do sócio torcedor. Eu acho que o Flamengo, por exemplo, você falou em relação à gestão, e hoje o Flamengo é um exemplo de gestão, ele dá uma puxada agora no futebol brasileiro, né? Porque acabou. A gente já tá falando há muito tempo que tem essa questão do amadorismo na gestão. Eu sou muito contra o clube empresa, porque clube não é empresa. Empresa serve para dar lucro. O clube serve para ganhar títulos, é uma competição. É. Então tem essa diferença. O que tem que ter é que o Luiz acabou de dizer, e você também, essa gestão profissional. Como gerir um clube de futebol? A gente tem exemplos. Na Europa, o Flamengo tem sido um bom exemplo. O Atlético Paranaense também é um bom exemplo, porque é um clube local, é um clube do Paraná, não é um clube nacional. E há um bom tempo a gente vê o Atlético Paranaense com estádio bonito.
E o Bahia também está fazendo um bom trabalho local.
O Bahia também local, justamente. Então são clubes que se destacam. Se você perceber, tem que se reinventar. Eu ainda acredito que exista aqui, principalmente na região sudeste, no sul, uma força maior, até porque consegue atrair mais investidores. Claro que existe essa diferença, mas não pode ser tão discrepante como acontece. A diferença é compreensível, a discrepância a gente discute.
Muito bem, então. Mas só para encerrar essa primeira fase aqui do No Mundo da Bola, a FIFA anunciou hoje o banimento perpétuo do ex-presidente da CBF, Ricardo Teixeira, do futebol. A Câmara Decisória do Conselho de Ética da entidade considerou Teixeira culpado de crimes de suborno. Ele foi multado ainda em R$4.200.000. O advogado dele, Michel Assef Filho, vai recorrer da decisão ao Comitê de Apelação da própria FIFA. A investigação do Conselho de Ética analisou atividades de Ricardo Teixeira entre 2006 e 2012, focando em contratos da CBF, da Conmebol e da CONCACAF com empresas de mídia e direitos de transmissão de TV. O Conselho considerou que Teixeira violou também o artigo 27 do Código de Ética, que diz respeito a suborno, e aplicou a pena que, infelizmente, outros ex-presidentes da CBF também já haviam recebido, Marco Polo Del Nero e José Maria Marim. Com essa notícia triste para o futebol brasileiro, daqui a pouco não teremos mais ex-presidente da CBF. Estarão todos banidos do futebol, né? A gente dá uma paradinha aqui no Mundo da Bola e volta daqui a pouquinho.
No Mundo da Bola.
Alô, amigos! Aqui fala Osmar Frazão. O programa Histórias do Frazão agora começa às 8 horas da manhã de domingo. Eu disse 8 horas da manhã, de 8 até às 10, com Histórias do Frazão. Francisco Alves, Orlando Silva, Carlos Galhardo, Silvio Caldas, Nelson Gonçalves, Emilinha Boba, Marlene, Edemil de Fonseca, Dalva de Oliveira, Ivon Cury, Gilberto Milfon, Heleninha Costa, Aracide Almeida. Quantos e quantos artistas que fizeram a história da música popular brasileira presentes no programa Histórias do Frazão, domingo, 8 horas da manhã. Um grande abraço e fiquem com Deus.
No Mundo da Bola,
Sérgio Tubocage.
17 horas e 28, quase 29 minutos. Estamos de volta com No Mundo da Bola. Chegou a hora do
Momento Estádio.
Boa tarde, professor Wagner Gomes.
Wagner Gomes.
A Assembleia do Comitê Olímpico do Brasil realizou na quinta-feira, dia 28, uma revisão em seu estatuto, ampliando a participação dos atletas nas principais decisões da entidade a partir do próximo ciclo olímpico. A comissão de atletas do Comitê Olímpico Brasileiro será composta por 25 atletas e 19 deles terão direito à participação nas assembleias e votações, incluindo a eleição para a presidência. Os atletas serão um terço do colégio eleitoral. A atual revisão do Estatuto do Comitê Olímpico Brasileiro já estava prevista desde a reformulação realizada em 2017, quando Paulo Vanderlei Teixeira assumiu a presidência da entidade. Além de 33 representantes das confederações brasileiras olímpicas e do membro brasileiro do Comitê Olímpico Internacional, Bernard Hasmann, Participaram das discussões na Assembleia 7 representantes da Comissão de Atletas do Comitê Olímpico Brasileiro: Bruno Mendonça, Emanuel Rego, Emerson Duarte, Fabiana Moura, Fabiano Peçanha, Marcelinho Machado e Thiago Pereira. Da Rádio Nacional, Wagner Gomes.
17 horas e 30 minutos, obrigado aí ao Wagner Gomes, daqui a pouco ele volta, por enquanto a gente segue com o...
Vamos todos cantar de coração.
O repórter Maurício Costa mergulha na notícia e traz as últimas do Vasco aqui no Mundo da Bola.
Maurício Costa.
Se de um lado a torcida vascaína bate recordes com a associação ao clube em massa, do outro time não correspondeu no campo. No dia em que o clube atingiu a marca de mais de 80 mil sócios, a equipe de Vanderlei Luxemburgo perdeu para o São Paulo por 1 a 0 no Morumbi, com gol de Anthony aos 6 minutos do primeiro tempo. A empolgação dos torcedores não se refletiu no gramado. Apático, o Vasco não lembrava em nada o time vibrante que venceu o CSA fora de casa por 3 a 0 e empatou com o Flamengo em 4 a 4 no Maracanã. Com 44 pontos na tabela e na 12ª posição, praticamente não corre risco de rebaixamento, mas desperdiçou a oportunidade de aumentar as chances de lutar por uma vaga na Libertadores no ano que vem. O técnico Vanderlei Luxemburgo criticou a atuação da equipe.
Foi bem aquém daquilo que nós vimos participando, mas era uma coisa que podia acontecer. Numa equipe que estava fadada desde o início da competição a cair, né? Que todo mundo falava que podia ir para a segunda divisão e nós conseguimos tirar da segunda divisão. Então, você sente que é tipo assim, ó, dever cumprido. E esquece que dá falta esse jogo e mais 3 jogos para terminar e terminar de uma maneira correta, de uma maneira trabalhando, digna. Então, acho que faltou hoje um pouquinho de aplicação, de determinação.
O Vasco passa a ter foco na vaga para a Sul-Americana. O próximo compromisso é contra o Cruzeiro, segunda-feira, dia 2 de dezembro, em São Januário. Luxemburgo sabe que a vitória é fundamental.
Nós temos uma vaga de Sul-Americana, que isso aí, para quem vai disputar alguma coisa, que quer algum, quer espaço, quer contratar bons jogadores, tem que ter competição boa para disputar, né? E uma competição internacional dá experiência para uma equipe, né? Então é importante nós buscarmos esse direito de passarmos da Sul-Americana. Claro que ela não é uma competição como é a Libertadores. Para você ganhar alguma coisa nela, você tem que chegar a semifinal e final. Até chegar lá tem chão pra caramba e às vezes até prejudica uma equipe dentro do Campeonato Brasileiro, que às vezes tem viagens muito longas e altitude e aí prejudica. Mas é uma competição que é internacional, né?
O Cruzeiro está na zona de rebaixamento com 36 pontos conquistados e o jogo promete ser pegado em São Januário. A expectativa é de um estádio lotado de novos sócios vascaínos que querem ver a vitória. O capitão Leandro Castan também ressalta a necessidade de vencer a Raposa.
A gente sempre joga em casa, é o nosso caldeirão e a gente está precisando vencer em casa, né? Faz tempinho que a gente não vence ali. Então, vamos voltar a jogar em casa e, se Deus quiser, conseguir uma vitória.
A última vez que o Vasco venceu em seu estádio foi no clássico contra o Botafogo, em outubro. Desde então, jogando em casa, perdeu para Grêmio e Palmeiras e empatou com o Goiás. O Vanderlei Luxemburgo não terá Raul, que recebeu o terceiro cartão amarelo contra o São Paulo, e dificilmente vai contar com o Marcos Júnior, que saiu de campo após um choque de cabeça com o goleiro Thiago Volpe. A campanha de associação segue firme. Até o fim da manhã desta sexta-feira, o clube havia contabilizado mais de 97 mil sócios. Da Rádio Nacional, Maurício Costa.
E chegou a 100 mil sócios. E o que fez com que o presidente do Vasco, Alexandre Campello, anunciasse agora há pouco a prorrogação da promoção até a última rodada no Brasileirão, na partida contra a Chapecoense, dia 8 de dezembro, Rafael.
Ótimo, né? O Vasco tomando essa iniciativa, vendo um rival bem à frente nesse momento, está tentando também arrumar recursos para se aproximar do seu rival. Claro, tem que pensar nele também. O Vasco passa momentos muito complicados. Se você pegar os últimos anos do Vasco, ou são campanhas de rebaixamento, ou de quase rebaixamento. Esse ano o Vasco não lutou para rebaixar, mas também em nenhum momento almejou algo à frente. O Vasco tem uma grandeza muito maior. E essa tentativa é louvável. Claro, isso não vai resolver os problemas do Vasco, mas ajuda. Eu também não sei se isso vai ser sólido. Esses 100 mil torcedores vai se manter ali fiéis ao clube,
ao longo
adimplente,
do ano.
Justamente. Então a gente fica nessa expectativa, mas tem que dar um ponto de início. E o Vasco deu. com louvor. 100 mil mostrando a força, o torcedor do Vasco também compreendendo esse momento. Então, por isso, essa ação do Vasco está de parabéns. Mas o Vasco também precisa, como a gente estava falando, desculpa a bocagem, profissionalizar bastante, porque o Vasco vem sendo muito amador. Falta água, falta luz, enfim, um clube da grandeza do Vasco não poderia passar uma situação como essa.
Tem planos de R$5, o mais vendido é o de R$12, R$13, é o plano que teve mais busca do associado. A questão, que eu me pergunto, acho legal, o movimento bacana, o apoio do torcedor, isso que você lembrou é importante, porque nesses meses de dezembro e janeiro é uma tendência de queda natural, todos os clubes passam por isso nessa virada do ano, até que o campeonato retorne no final de janeiro, há um esvaziamento, vamos ver.
As conquistas
permanece.
Também ajudam muito,
exato.
Né? Por exemplo, o Flamengo chegando na Libertadores estourou a boca do balão.
Porque tinha isso. A questão da prioridade de venda.
Tem a prioridade
ingresso,
e, né? Também você motiva as pessoas a investir. Quando você vê algo que está dando certo, as pessoas querem investir.
Pois é, aí
algo que
está
dando errado.
Era exatamente sobre isso. Pô, beleza, parabéns, chegou a 100 mil associados. Mas vamos considerar que desses 100 mil, a média, considerando que alguns compraram 4, outros pagaram 12, tem de 60, a média seja de R$40. 40 vezes 100 mil dá 4 milhões.
Isso.
É um faturamento baixo.
É um faturamento baixo, mas para início...
Se mantiver os 100 mil.
Mas aí você começa, é um início, né? É um ponto de partida. O Vasco não pode achar
se
vai alavancar, né? É isso. O Vasco precisa de mais, claro. Talvez seja uma... O Vasco esteja dando incentivo para o torcedor que até o momento não se sente encorajado pela situação do Vasco, talvez não acredite nas administrações que o Vasco passou nesses últimos anos e também passa nesse ano. Eu acho que é um ponto de partida, é um aspecto positivo. Eu não sei se é algo maduro, é algo para ficar. Isso a gente vai demorar um tempinho a mais. Eu acho que o que vai fortalecer o Vasco é montar um time mais forte para o ano que vem. Eu acho que esse é o início. Talvez esses 4 milhões dê um investimento razoável. Traga 2, 3 jogadores que consiga fazer o Vasco um pouco mais forte ano que vem. Os títulos, eu repito, clube de futebol não é empresa. Não tem como você pensar como uma empresa. Porque a empresa paga as contas, está ótimo. Deu lucro, está bem. O Vasco não. O Vasco está muito tempo apagado. O Vasco precisa mostrar para o seu torcedor. E o Vasco, com todo o respeito, não é um clube como o CSA, que de vez em quando está na Série A. Não é um Ceará que de vez em quando não está permanente esses clubes. A gente sabe que cai, sobe, é meio elevador, né? Um dia está lá em cima, outro dia está lá embaixo. Então o Vasco talvez nesse ano seja um ano para consolidar essa virada na chave. Não significa que o Vasco precisa ser campeão, mas o Vasco tem que pelo menos buscar um título, sabe? Tem que competir mais. O Vasco não tem competido nesses últimos anos, Bocage.
Muito bem, só informando, o Vasco está tentando levar o jogo contra a Chapecoense no dia 8, última rodada, 4 da tarde, horário de Brasília, para o Maracanã. O Maracanã estaria cedido ao governo do estado para um evento da Polícia Militar e o Vasco contrapropôs. Ele cede São Januário e faz o seu jogo no Maracanã. Tomara que isso dê certo, seria muito legal ver o Vasco jogando na última rodada do Brasileirão, um jogo que ainda pode ter interesse, né, ao Vasco, mas jogando no Maracanã. E por fim, o noticiário do Vasco, o clube renovou hoje à tarde com Thales Magno, ampliou o contrato do jogador que tinha vínculo até o meio de 2021, está renovado agora até o fim de 2022, com a multa rescisória passando a ser de cerca de 200 milhões de reais. O adversário do Vasco segue em crise um dia depois da derrota para o CSA nesta quinta-feira. No Mineirão, o Cruzeiro anunciou hoje a saída de Abel Braga do comando da equipe. Para o lugar dele foi contratado Adilson Batista, que estava no Ceará. Abelão fez um breve pronunciamento na manhã de hoje.
Levo esse lamento de ter sido apenas 2 meses, de não ter conseguido, né? Uma coisa que eu era muito convicto de queria conseguir, porque tem um ambiente de jogadores excepcional, jogadores que procuraram todos dar seu máximo, e aqui não vai culpa e responsabilidade a ninguém. Todos têm, mas eu, a nível de equipe de resultado, me sinto mais responsável e eu não consegui. Obrigado a todos, né, pelo convite, que foi muito curto. Gostaria que ele fosse mais longo, mas, lamentavelmente, esse é o mundo do futebol. E é dessa maneira que tem que ser.
Então, Rafael, Abel pode dizer que foi campeão brasileiro, porque trabalhou nas primeiras rodadas do Flamengo, e agora também é um técnico rebaixado.
Ainda não é rebaixado, né?
Pois é.
Mas pode ser rebaixado, é verdade. Fez parte do título do Flamengo nas primeiras rodadas e agora pegou essa furada do Cruzeiro. Eu não consigo entender como um técnico campeão do mundo pega o Cruzeiro nessa situação. Porque não era uma situação só de resultados. É. Bocage, não era um problema só de resultados. O problema era estrutural do Cruzeiro. Ele pega... Se ele consegue tirar o Cruzeiro esse ano, o ano que vem seria o problema pra ele, a história na mão dele, porque o Cruzeiro vai desfazer esse time. Então, achei uma bobagem que o Abel fez.
Muito bem, então, 17 horas e 40 minutos.
Uma vez Flamengo, sempre Flamengo.
Uma vez Rafael Monteiro, sempre Rafael Monteiro. As notícias do Mengão, Maneiro.
E o Flamengo tá dando pano pra manga justamente por causa dessa partida contra o Palmeiras. É o Ministério Público do Estado de São Paulo.
Por que pano pra manga?
Pano pra manga é um ditado, né? Porque tá dando o que falar, né? Então, a gente fala pano pra manga...
De onde vem essa expressão?
Não sei.
Vou dizer pra você.
Pesquisa, então.
Conta o seu noticiário, então, aí que eu vou te dizer.
Então, o Ministério Público de São Paulo...
Eu sei, mas vou dizer depois.
Então tá ótimo. Eu não conheço a história. Então, o Ministério Público de São Paulo, ele indicou que poderia... O Flamengo e Palmeiras no Allianz Parque poderia ser torcida única. Torcida única, apenas torcedores do São Paulo.
Do Palmeiras,
justamente. E o Clube de Regatas do Flamengo, obviamente, não gostou, emitiu uma nota e dizendo: o Clube de Regatas do Flamengo vem a público lamentar a decisão da Confederação Brasileira de Futebol, a CBF, de acatar a recomendação do Ministério Público de São Paulo. O órgão indicou à Federação Paulista de Futebol que realizasse a partida entre Flamengo e Palmeiras no Allianz Parque pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro com torcida única, proibindo venda de ingressos para a torcida do Flamengo. O acate desta decisão representa uma desobediência das regras e princípios da competição, além de um benefício ao infrator, que jogará na presença única da torcida alviverde, podendo assim obter vantagem esportiva e a criação de precedentes catastróficos para a organização do futebol brasileiro. A não permissão da convivência de rubro-negros e alviverdes decreta a falência da segurança pública e a morte da cultura da arquibancada, que é tão forte no futebol brasileiro. Considerando os fatos supracitados, né, ditos anteriormente, o clube irá encaminhar o pedido ao MP para a Procuradoria do Supremo Tribunal de Justiça Desportiva, para que o órgão adote as medidas cabíveis. Se a Polícia Militar não se sente em condições de dar segurança a todos os envolvidos na partida, esta deveria ser realizada em outro local ou com portões fechados, fecha aspas, é a nota da diretoria do Flamengo em relação a essa decisão de torcida única no jogo Flamengo e Palmeiras, torcida única somente do Palmeiras. Bocage.
Então, meu querido Luiz Ferreira, contra ou a favor torcida única?
Completamente contra, Bocage. Se as autoridades estão falando para a gente, para a imprensa, e recomendando que não haja torcida visitante no estádio, para mim ela está declarando a incompetência dela. Olha, nós não conseguimos controlar os torcedores brigões. A gente viu os torcedores brigões naquele Vasco Atlético Paranaense em 2013 voltando aos estádios. A gente viu o pessoal que fez aquela barbaridade lá em Oruro. A gente viu torcedores que brigaram em confrontos de Flamengo e Botafogo voltarem. Gente, o pessoal tem que fazer alguma coisa. Tá errado.
E já tá comprovado que torcida única não reduz violência. E a noticiário, Rafa?
Agora falando sobre Flamengo e Palmeiras, Gabigol vai voltar de suspensão, ele cumpriu na última rodada. Pablo Mari tá fora dessa partida, ele sofreu uma entorse no tornozelo contra o River Plate, ficou fora da última rodada contra o Ceará e agora ele vai resolver um problema de visto, já que ele é espanhol, ele tem que renovar o seu visto, então ele também não vai jogar contra o Palmeiras. O Rodrigo Caio...
Qual é a história do visto? Desculpe.
Renovar o visto.
Ele não conseguiu renovar?
Não, ele teve que ir à Espanha para renovar o visto.
Sim.
Então ele não vai poder jogar contra o Palmeiras.
Vai direto para o Mundial, não?
Não, não, ele deve voltar para as duas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro. E o Rodrigo Caio, ele sofreu uma lesão no nariz. Ele tá com uma máscara. É, nossa, que coisa, né? O Rafinha toma várias pancadas na cabeça e o Rodrigo Caio no nariz. É. O problema do Rodrigo Caio é no nariz, ele tá jogando com uma máscara. Na verdade, ele treinou hoje com uma máscara. Então vamos escutar agora o Rafinha falando sobre essa partida do Palmeiras. Por quê? O Mano Menezes está encarando essa partida como uma decisão. Mas o Flamengo já é campeão brasileiro e o Palmeiras, de forma impossível, ou melhor, impossível o Palmeiras chegar ao Flamengo. Talvez a chance do Palmeiras é lutar pelo vice-campeonato. mas não deveria usar dessa estratégia como se fosse uma decisão, pelo menos ao meu ver, já comentando, a partida contra o Flamengo, já que o seu adversário mesmo no momento é o Santos e na última partida colocou um time alternativo e perdeu um jogo contra o Fluminense. Então essa busca pela vice-liderança talvez não seja tão real assim, já que na última rodada botou um time alternativo. Vamos escutar o Rafinha para saber se o Flamengo também está encarando essa partida como uma decisão.
É mais um jogo, como todos os outros, para nós. Né? Apesar de já sermos os campeões, a gente quer terminar bem a competição, né? Se possível, ganhando todos os jogos até o fim. Eu não sei por que dessa... Palmeiras vai encarar com questão de honra. Acho que não só o Palmeiras, todas as equipes que jogam contra o Flamengo vão, né, vão a 100%. Por a gente ter feito um campeonato maravilhoso, acho que toda a equipe quer, né, quer apresentar um bom futebol contra a gente. A gente fica feliz que é mais um jogo, né, contra um grande clube que é o Palmeiras, né, tendo grande respeito pelo Palmeiras, mas vamos lá para fazer o que a gente sempre fez, né, durante a competição e, claro, buscar a vitória que, né, para a gente é importantíssimo continuar nesse ritmo, já que nós temos uma competição importante aí agora em dezembro, que é o Mundial. A gente tem que se preparar bem e continuar mantendo o nível.
Bocage, você pintaria o seu cabelo de loiro?
Sim.
Sim?
É verdade? Se o Flamengo for campeão do mundo, eu tô pensando nisso.
Ah, é?
Tá registrado, hein? Tá 17 horas e 46 minutos.
Uma mecha lateral.
Uma mecha lateral.
De férias.
Felipe Luiz ou Rafinha?
Rafinha.
Tá, beleza. A mecha direita.
E todos os jogadores do Flamengo, ou melhor, quase todos, já pintaram. Rodinei, o Diego... Eu não sou muito bom de cor, não. O Diego Alves foi um rosa. Não foi nem um loiro, foi mais rosa, assim. Ficou muito forte o cabelo dele. Pelo menos eu acho que é um rosa, ao meu ver. O Everton Ribeiro, o Arão, que tem a cabeleira danada. O Rafinha ainda não. Ele tá dentro dessa aposta também. Não foi uma aposta, foi um combinado entre os jogadores. Olha, se a gente for campeão, a gente vai pintar o cabelo nessa comemoração. Descolorir
o cabelo.
Descolorir, né? O cabelo, justamente. E o Rafinha ainda não fez. Ele falou assim, ele é parecido comigo, tá faltando um pouquinho no telhado e tudo mais. Aí ele falou, pô, eu sou meio calvo, então eu tenho que pensar o que tenho que fazer. Mas ele fala sobre esse acordo dos jogadores antes do título, o Berril também, antes do título, e ele também tatuou a Libertadores e a taça da Libertadores e do Brasileiro no braço. Vamos escutar o Rafinha falando sobre esse combinado entre os jogadores.
Esse é um trato que nós fizemos ali, né? Então vai, todo mundo tá fazendo essa arte no cabelo aí. Como eu já tenho pouco cabelo, meu cabelo já tá caindo já. Eu tenho que ir num bom cabeleireiro para que... Fazer uma. Vamos ver o que a gente faz aí, mas eu vou fazer também, é um trato de todos nós. E a contra tatuagem eu fiz sim. Eu já tinha prometido, né, durante quando eu cheguei aqui no Flamengo, que eu ia tatuar, se a gente conquistasse esses títulos. E conseguimos e tatuei.
Bocage, depois dessa descontração entre os jogadores, tem a preocupação da diretoria, final do ano chegando, Jesus, treinador do Flamengo, muito disputado, pelo menos muitas especulações, agora é o Barcelona. A imprensa argentina diz que a emissora TYC diz que o Barcelona estaria interessado no Jorge Jesus, e o Rafinha comenta sobre o assunto.
A gente fica feliz por ter, né, ter tido esse segundo semestre com, né, com o Mister, treinador que a gente aprendeu muito, particularmente já vivi tanta coisa no futebol e, né, tive a felicidade de encontrar um treinador europeu aqui nessa minha volta ao Brasil. E claro, né, tem que acreditar ele todo o trabalho que foi feito, né, pela entrega dele, pela persistência, né, por insistir no sistema que ele queria implantar aqui, e deu certo. A gente fica feliz, claro que ele também pegou um grupo de jogadores de uma qualidade enorme, excepcionais, que facilitam muito o trabalho dele também, porque não adianta só você ter um treinador de uma grande qualidade e não ter jogadores bons. Acho que é uma troca. É um casamento que deu certo, ele é um grande treinador, encontrou um grupo de grandes jogadores, então a gente fica feliz, né? Assim, eu não tive nenhuma conversa com ninguém ainda sobre a situação, não, mas como você frisou, com o Felipe falou, a gente torce para que continue, né? Torce para que continue, que a gente sabe que o trabalho, quando é, né, quando é longo, consegue colher os resultados. A gente conseguiu colher aí dois títulos, conseguiu colher os resultados em apenas 5 meses de clube. Então a gente torce para que, né, seja um trabalho mais duradouro, mas assim, né, isso aí não cabe a mim, eu sou apenas um funcionário do Flamengo, sou atleta, sou jogador, a gente torce para que ele fique, né, mas isso aí já não cabe a mim.
E Bocage, ele fica ou não fica?
Eu acho que ele fica, pelo menos até o final, porque ele tem contrato até o meio do ano.
Até maio.
Valeu, Rafinha. De Beleza. Rafinha para Rafinha, e a frase do ano no Campeonato Brasileiro. disse Argel Fux ao sair do CSA e ir para o Ceará. É outro patamar. Um rápido intervalo, 5h49, aqui no Mundo da Bola.
No Mundo da Bola.
Estádio 1, programa dedicado ao esporte olímpico e paralímpico. Nele, você acompanha as competições nacionais e internacionais, com destaque de atletas e entidades, além de dicas de saúde e atividade física. Sábado, às 15h, a apresentação Astrid Nick e Wagner Gomes. Não perca! Rádio Nacional, do jeito que você gosta.
No Mundo da Bola.
Sérgio Tubocage.
17h50. Vamos falar do
Botafogo, Botafogo, campeão.
É o último, mas não o menos importante, Luiz Ferreira.
Jogo, até porque a Nacional transmite amanhã, a partir de 18h30, Botafogo Internacional. Jogo válido pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Botafogo está quase livre do rebaixamento. Basta aí uns 2 pontinhos para se livrar, mas uma vitória seria maravilhosa. Ainda mais porque o Internacional vem em crise, demitiu seu vice de futebol e o Internacional está tentando se achar. Boa notícia para a torcida do Botafogo.
Você se acha, Luiz Ferreira?
Me acha o quê?
Você disse que o Internacional está tentando se achar. Você se acha?
Eu tô achado. Agora, boa notícia para a torcida do Botafogo. Marcinho voltou a treinar com o grupo, pode ser relacionado para a partida de amanhã. E o João Paulo, que sofreu uma lesão no cotovelo na vitória sobre a Chapecoense, também está no gramado, não deve ser problema. Os dois, se os dois vão entrar em campo, depende apenas do técnico Alberto Valentim. Outra boa notícia, através de um empréstimo com o banco, o Botafogo finalmente conseguiu quitar os atrasos de salário. Setembro e outubro estão pagos com todo o plantel e comissão técnica na CLT, mas a imagem ainda está aberta. Mesmo assim, já é um panorama muito melhor do que a gente via alguns meses atrás. Bocage, Botafogo Internacional, 18h30, show de bola nacional nesse sábado com André Luiz Mendes, Valdir Luiz, Rodrigo Ricardo e Bruno Mendes.
E então, meu amigo Rafael Monteiro, Botafogo vencendo,
manga.
O Botafogo vencendo, escapa.
Escapa.
Matematicamente, inclusive.
Na verdade, eu acho que não precisa nem mais ganhar.
O pano para manga, o pano para manga, se explica. A costureira, quando faz uma roupa, ela faz toda a medida e compra o pano para aquela roupa. Quando ela precisa botar uma manga, ela vai e compra o pano para manga. Ah. Eu, às vezes, quando o tecido sobra, o tecido é utilizado também para manga. Daí vem a expressão pano para manga. Há quem diga que, no passado, quando se colhia a manga do pé, colocava dentro de um saquinho com um pano. E aquele era o pano para manga, mas aí já é a parte da
história.
17h53, meu produtor, posso ir embora?
Pode, deve.
Então eu quero agradecer a você que nos acompanha aqui no programa No Mundo da Bola. Estamos chegando ao fim. A Seleção Nacional do Rádio volta daqui a pouquinho com a terceira edição do Bate-Bola Nacional ou ao longo da programação da emissora mais querida do Brasil. O No Mundo da Bola volta segunda-feira, 5h10. Bom fim de semana, hein? Até dezembro. Tchau!
No Mundo da Bola. Fique com a emoção. No Mundo da Bola.